Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
STF mantém bloqueio de bens do publicitário Duda Mendonça e da sócia dele, Zilmar Fernandes.
Justiça Trabalhista considera corte de cana atividade de risco em caso de acidente de trabalho.
Queda de criança em brinquedo escolar gera indenização.
Boa noite, eu sou Alexandra Fiore.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal manteve o bloqueio dos bens do publicitário Duda Mendonça e da sócia deles, Zilmar Fernandes.
O presidente do STF, relator da ação penal 470, ministro Joaquim Barbosa, negou o pedido de restituição dos bens apreendidos e o levantamento do patrimônio penhorado. Repórter Juliana Costa.
Com argumento de que foram absolvidos pelo plenário do STF no julgamento da AP 470, Duda Mendonça e Zilmar Fernandes pediram a aplicação do Código de Processo Penal, que prevê que em caso de absolvição, o juiz aplicará o fim das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas. Ao negar o pedido, o ministro Joaquim Barbosa ressaltou que o Código Penal também diz que antes da publicação da sentença final, os bens apreendidos não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo. O presidente do STF lembrou ainda que a apreensão dos bens foi decretada para assegurar o ressarcimento dos danos causados pelos crimes imputados ao publicitário e à sócia dele. O ministro Joaquim Barbosa acrescentou também que existe a possibilidade, ainda que remota, de alteração da sentença final, caso o STF acolha, por exemplo, os recursos apresentados pela Procuradoria-Geral da República.
O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, aceitou o recurso de um consumidor que questiona o início da incidência de juros de mora a serem pagos pela Brasil Telecom.
A empresa de telefonia foi condenada a indenizar o cliente devido à cobrança abusiva de serviços que não foram contratados. O consumidor afirma que os juros devem valer a partir da data e não da sentença. Repórter Sheila Noleto.
Em Santa Catarina, a justiça definiu que os juros deveriam ser aplicados a partir da sentença que condenou a Brasil Telecom a pagar indenização por danos morais. Inconformado, o cliente entrou com reclamação no STJ com base na súmula 54 do Tribunal da Cidadania, na qual diz que em caso de responsabilidade extracontratual, os juros incidem a partir da data do dano. O ministro Benedito Gonçalves reconheceu a divergência e recebeu a reclamação, mas negou o pedido para suspender o processo na origem. Para o magistrado, a demora no julgamento não oferece risco de um possível prejuízo.
Um cortador de cana-de-açúcar conseguiu indenização de R$35 mil em julgamento da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou a atividade como de risco.
Ele sofreu um corte com a foice nos dedos da mão esquerda e teve a capacidade de trabalho reduzida. O trabalhador garantiu no TST que a empresa para a qual trabalhava fosse condenada a pagar a indenização.
O ministro José Roberto Freire Pimenta, relator do processo, citou o Código Civil como base jurídica para a decisão. De acordo com a lei, haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, quando a atividade desenvolvida implicar em riscos.
No caso, entre esses riscos estariam incluídos não só os econômicos e financeiros, mas também os riscos à sociedade e aos trabalhadores.
A juíza da 11ª Vara Civil de Natal, no Rio Grande do Norte, Karine Chagas de Mendonça Brandão, condenou uma escola a indenizar por danos morais os pais de uma criança que se acidentou em um brinquedo da instituição de ensino.
O valor da indenização foi fixado em R$85.213. Repórter Hernandes Almeida.
A estudante, que na época tinha 2 anos de idade, sofreu uma fratura frontal. Após o acidente, teve danos psíquicos, o que a impossibilitou de voltar a frequentar a escola no ano de 2000. A instituição argumentou que a estrutura atende todos os itens de segurança exigidos e que o caso em questão foi uma fatalidade. Na sentença, a juíza afirmou que o laudo pericial e as provas testemunhais atestaram que a criança sofreu o acidente enquanto descia o brinquedo chamado escorrego e que estava sozinha. As provas também revelaram que o local era cimentado, o que agravou as consequências da queda.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.